Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, última aula de uma sequência que a gente está tratando da questão da liberdade. Passamos por vários autores, várias formas de compreender a liberdade, e para fechar, eu quero discutir com vocês de que maneira nós devemos colocar em prática a liberdade. A liberdade ela não pode ser só uma teoria, sim uma prática. E como que nós vivenciamos essa prática da liberdade? Para isso, eu vou passar com vocês com alguns autores importantes da filosofia do século XX. Vou falar com vocês de Maurice Merleau-Ponty, vou falar de Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre e Charles Taylor. E se você quiser fazer esse caminho comigo, bora filosofar! Pessoal, é importante, antes de tudo, que a gente repasse aqueles conceitos de liberdade que a gente trabalhou nas outras aulas. Trabalhamos a liberdade como vontade, como razão, como ação. De que maneira os deveres, os valores condicionam a nossa liberdade? Qual a diferença de liberdade e determinismo? E tem um vídeo que ficou muito legal, que eu trabalhei a ideia de liberdade dentro desse contexto da pandemia, onde eu fiz a ideia de liberdade e isolamento social. Tá? Dentro desses conceitos todos, nós podemos conhecer várias aplicações do conceito de liberdade. Gosto muito, por exemplo, da ideia iluminista de liberdade de Montesquieu. Gosto muito da reflexão que o Spinoza faz sobre liberdade, os clássicos, como eles pensam liberdade. Ficou bem legal. Depois, dá uma repassada nessas aulas, que elas ficaram bem bacanas. Nessa aula de hoje, eu quero passear com vocês em de que maneira nós vivenciamos na prática essa liberdade. Qual é o papel do contexto? Qual é o papel das circunstâncias? Qual é o papel da vida dentro dessa ideia de liberdade? O século XX é um século que refletiu muito a ideia de liberdade, passou por vários conceitos e várias formas de entender esse princípio. Separei quatro autores que pensam século XIX, século XX, e que nos ajudam a compreender por que que eu não faço tudo o que eu quero? Por que que liberdade e libertinagem são conceitos diferentes? Qual é o caminho que nós devemos tomar para agir correto? A partir do pensamento do Merleau-Ponty, do Ortega y Gasset, do Sartre e do Charles Taylor, eu quero discutir com vocês e chegar num consenso sobre esse princípio básico que rodeia a nossa vida e que nós tanto buscamos, chamado liberdade. Vamos para a aula? Eu batizei essa aula de liberdade como pensamento e atitude. Por quê? Porque o pensamento, ele está no campo teórico. A atitude, ela está no campo prático. E a liberdade, ela não é só uma teoria e também não é só uma prática. Porque a liberdade pensada só como teoria, ela beira a alienação. A liberdade pensada só como prática, ela beira a libertinagem. Então, a liberdade ela tem que ser uma justa medida, um equilíbrio entre esses dois princípios, teórico e prático. Eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, eu vou fazer o que eu quiser sem pensar nas consequências. Porque isso, de alguma maneira, vai ferir o contexto que eu estou inserido. Por outro lado, eu não posso passar minha vida inteira pensando sobre liberdade, refletindo sobre liberdade e não colocando em prática aquilo que eu estudei. Então, quando nós partimos da ideia da liberdade como pensamento e atitude, nós passamos a refletir que a liberdade ela deve necessariamente ser uma justa medida entre pensamento teórico e pensamento prático. Os quatro autores que a gente vai passear nessa aula vão fazer exatamente esse caminho conosco, de nos levar a refletir a liberdade, tanto do campo teórico e para o campo prático. Vamos lá? O primeiro que eu vou discutir com vocês é esse cara que, nesses últimos anos, tem ficado bem conhecido na filosofia popular, vamos chamar assim. José Ortega y Gasset é um espanhol nascido no final do século XIX, em 1883, e morreu no meados do século XX, em 1955. E ele tem uma frase muito interessante, que eu parto a minha aula dela, e a partir dessa aula nós vamos compreender três palavrinhas-chave no pensamento do Ortega y Gasset: o eu, a vida e a circunstância. Liberdade, para Ortega y Gasset, necessariamente deve compor essas três palavras: eu, como indivíduo, a vida, que é onde eu me realizo, e a circunstância é aquilo que me apresenta. E olha que frase interessante que ele traz: eu sou aquilo que faço da circunstância que me foi dada. Eu sou aquilo que faço da circunstância que me foi dada. Então, nessa frase, ele contempla essas três palavras: o eu, a vida e a circunstância. E quando ele precisa compreender o que é o eu, ele entende que eu é aquele que propõe algo. Ortega y Gasset, ao compreender o indivíduo, ele coloca o indivíduo numa condição ativa e não numa condição passiva. O indivíduo de Ortega y Gasset é aquele que está propondo algo para a vida. Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados, parado, olhando a vida passar, sem efetivamente agir diante daquilo que está sendo me apresentado. Quantas pessoas muitas vezes se colocam como vítima das circunstâncias? Quando eu pego aquele trecho do Lulu Santos, penso que Lulu Santos entendeu bem essa ideia do Ortega y Gasset. Não vou sobrar de vítima da circunstância. Não. Por quê? Porque o homem de Ortega y Gasset, ele parte de uma pretensão de ser. Ou seja, eu preciso buscar ser. Eu não posso me colocar numa condição passiva de achar que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, quando, na verdade, eu devo propor a minha vida, pautado por um princípio de liberdade, do qual nós já trabalhamos muito lá atrás. Eu preciso me colocar diante desse mundo e entender exatamente o quê? Eu sou protagonista da minha condição existencial. Para Ortega y Gasset, o homem é o principal personagem da existência do seu ser. E ele coloca o homem. Ortega y Gasset, ele entende que não é uma, não são os outros que determinam aquilo que eu sou. Não. Ora, o que que eu tenho feito das circunstâncias que me foram dadas? Eu tenho me colocado numa condição passiva? Eu tenho me colocado numa condição, de alguma maneira, quando o cara não é protagonista de um filme, ele é um personagem secundário? Qual é o meu papel no filme da minha vida? Eu devo ser, na visão existencialista de Ortega y Gasset, eu devo ser aquele que propõe algo para a vida. E o que que é essa tal de vida? A vida nada mais é do que a realidade própria em que é vivida. Ou seja, a vida é o espaço onde eu me realizo. Ortega y Gasset entende que a vida nada mais é do que a relação do homem com a circunstância. Vejam, eu tenho 38 anos hoje. O que foi a minha vida? Foi a maneira que eu me relacionei com as circunstâncias que me foram apresentadas. Muitas adversas, muitas condições e circunstâncias que me foram apresentadas não eram exatamente aquilo que eu buscava, mas o que que eu faço com elas? Ortega y Gasset, nesse momento, entende que vida significa fazer algo. E fazer algo nada mais é do que interagir com o mundo. Fazer algo nada mais é do que um projeto do devir. Um projeto do vir a ser. Me incomoda um pouco conviver com pessoas que não têm pretensão. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu, as coisas vão acontecendo e eu não planejo nada, e eu quero que o mundo acabe num barranco para que eu morra encostado. E aí? Eu fico imaginando a minha vida hoje, com 38 anos, se eu não tivesse proposto algo para ela. Se eu não tivesse buscado interagir com as circunstâncias que me foram dadas, talvez hoje eu seria mais um. Então, naquilo que me foi apresentado, o que que eu faço com a circunstância? E o que que é circunstância para Ortega y Gasset? Circunstância é tudo aquilo que não sou eu, mas com que me relaciono. E que compõe o todo da realidade. Então, tudo aquilo que não sou eu são circunstâncias. Que compõe o todo de minha vida. Ok, diante disso, diante dessa realidade concreta, diante daquilo que me é apresentado, eu sou aquilo que faço dela. Me incomoda um pouco, eu, como professor de ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular, me incomoda um pouco essa geração que não consegue se relacionar com as circunstâncias. Sabe? É uma geração que se coloca numa condição muito passiva diante das situações. É necessário que o homem, na visão de Ortega y Gasset, é necessário que o homem assuma o papel principal de sua existência, assuma o protagonismo de sua vida. E ele vai fazer isso à medida que ele entenda que ele é aquilo que ele faz com a circunstância que lhe é dada. Então, o que que a liberdade me faz? Me faz interagir com essas circunstâncias e me faz assumir o papel de personagem principal de minha vida. Um outro cara na mesma linha do Ortega y Gasset é o Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, nascido em 1908, morreu em 1961, e ele tem uma visão muito bacana. O que o Ortega y Gasset chama de circunstância, Merleau-Ponty chama de contexto. Porque ele vai entender o seguinte: o que é a vida, o que é a existência, o que é o ser? O homem é uma mistura da consciência que ele tem com o mundo. O homem não é só consciência, porque ele fica na teoria. O homem não é só mundo, porque ele fica na prática. O homem, segundo Merleau-Ponty, é uma mistura, uma junção desses dois elementos que formam a sua própria realidade. Então vejam, eu tenho consciência das coisas e eu sou livre para, a partir da minha consciência, entender o mundo em que eu estou inserido. E à medida que eu vou tomando consciência disso e simplesmente vivendo, o mundo ganha um novo sentido, o mundo ganha um novo significado. Merleau-Ponty, ele tem uma ideia muito interessante, eu acho genial essa parte que ele fala disso. Olha, a realidade minha, a realidade do ser, a realidade do homem, é a sua imersão no mundo. Nós somos seres sociais, a filosofia sempre ensinou isso. Nós não vivemos à margem de uma sociedade. Eu não posso trancar a porta aqui do meu escritório e falar, olha, eu vou viver aqui. Não, eu sou imerso em um mundo. E eu sou imerso em um mundo cheio de contextos, cheio de realidades concretas. Me preocupa muito essa nova linha que a humanidade tem assumido para si, de uma autoajuda, sabe? De uma realidade muito imaterial, onde o homem, por meio de algumas, de certas literaturas, ele busca se... Estou tentando encontrar a palavra certa. Ele busca um analgésico para suas dores. Né? O homem não quer enfrentar a sua realidade. Sabe? A humanidade tem se prendido em uma inércia profunda, onde o homem não quer inserir a sua realidade no mundo. Ele não quer estar inserido no mundo. Não. Ele simplesmente quer viver uma vida sem dor, sem dificuldade, sem sofrimento, quando, na verdade, a dor, a dificuldade e sofrimento são partes do mundo. E eu preciso tomar consciência disso e entrar de fato no mundo. Eu preciso entender que o homem, ele é composto por uma matéria, por algo material, que é o corpo, e algo imaterial, que é a consciência. E é o equilíbrio dos dois que vai me permitir vivenciar nesse mundo. Cada vez mais a humanidade caminha para ela evitar o confronto com a realidade. Não, eu sou a soma da consciência com a realidade. E a partir da liberdade que eu vivencio, eu busco um equilíbrio entre esses dois elementos. Para Merleau-Ponty, a liberdade se faz concretamente no mundo. Ele entende que liberdade é ação dentro do contexto. Partindo da ideia de que o homem não é absolutamente livre. Ele não é absolutamente livre. O homem não é absolutamente livre. Por quê? Porque ele é limitado por um contexto. Mas o que que eu devo fazer? Eu devo entender que a partir desse contexto, dessa circunstância, eu vou viver. Não sei se a palavra certa é essa, mas eu vou usar essa palavra, buscando enfrentamento do mundo. A partir do momento em que eu me descubro livre, eu tenho que enfrentar o contexto para que eu possa viver a minha vida. Um terceiro, já tratado em outras aulas sobre, mas a gente não pode deixar de falar dele nessa mesma linha de liberdade como ação e prática, é o Sartre. Também francês, nascido em 1905, morto em 1980. Ele parte de uma ideia que é fundamental nesse momento da aula. Sartre entende que o homem está condenado a ser livre. Gente, o que é uma condenação? Condenação é algo que eu não consigo me livrar dela, ela simplesmente é. Ela simplesmente faz parte da minha realidade. Uma vez que eu entendo que eu estou condenado a ser livre, eu percebo que a liberdade é uma condição existencial. Quando eu me livro dela, quando eu me desfaço dela, eu me coloco no inferno, na visão sartreana. Mas como que eu vou buscar aquele equilíbrio entre teoria e prática? Pensamento e atitude. Sartre entende que existem quatro elementos que devem acompanhar minha liberdade. Entendam comigo que eu só vou ser realmente livre em pensamento e atitude, encontrando esse equilíbrio, quando eu chegar na quarta parte desse processo. As três primeiras, elas me dão uma falsa compreensão de liberdade. Então, toda a ação prática, livre de minha vontade, ela deve estar no quarto aspecto dessa aula. Entendam. Primeiro elemento que acompanha a liberdade, Sartre chama de angústia. A angústia é aquela condição que vem da consciência de liberdade. Eu me descubro livre, e no momento em que eu me descubro livre, eu me descubro repleto de possibilidades de agir, repleto de possibilidades de escolhas. Aquele grupo de pagode, só para contrariar, tem uma música chamada Essa Tal Liberdade, que é pontual nessa parte de Sartre. Porque conta a história de um cara que não sabia o que fazer com essa tal liberdade. Então o cara buscou e, de repente, ele se vê numa angústia. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A angústia é quando eu tenho tantas possibilidades de escolha que, geralmente, eu acabo escolhendo aquilo que é o mais fácil ou aquilo que é o mais prazeroso. Mas a escolha pelo mais fácil ou mais prazeroso nem sempre é a escolha mais adequada. A angústia, ela não exige de mim um esforço pessoal, uma atitude de entender qual é a melhor possibilidade de escolha. Eu não sei o que fazer com essa liberdade. O cara se viu livre porque ele tinha tantas possibilidades de encontrar uma amada que acabou abandonando aquela que era realmente a pessoa da vida dele. Depois que eu passo pela angústia, eu chego no desamparo. O desamparo é no momento em que a liberdade se encontra sozinha para decidir. Eu já passei pela angústia. Tendo a música do Só para Contrariar como referência, o cara fala, olha, eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Então, esse momento ele está na angústia. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão, ou seja, agora ele perdeu todos os critérios, agora ele só quer ela, só quer a pessoa amada. Nesse momento, você não tem mais o fácil, o prazeroso, não. Nesse momento, você só tem uma possibilidade e você se agarra nela. Nem sempre o desamparo é o melhor conselheiro. Porque quando a gente está na fase do desamparo, a gente tende a escolher pela única opção que a gente tem. A gente não se esforça. A gente não se esforça. Só tem ele, só tem ela, só tem isso, só tem aquilo. Vou me agarrar nele, vou me agarrar naquela. Precisamos superar o desamparo. E precisamos atingir, depois do desamparo, a gente acaba atingindo o desespero. O desespero que é a incerteza acerca das escolhas. Será que eu fiz a escolha certa? Pensem no personagem principal da música Só para Contrariar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Para onde quer que eu olhe, eu lembro de você. Eu andei errado. Tem uma segunda parte que fala assim. Eu andei errado, eu pisei na bola. Achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão. Eu perdi o controle das circunstâncias. Aquilo que eu achei que era liberdade, na verdade, era só uma atitude prática, sem partir da teoria. Eu não tive o equilíbrio dos dois. Fiz merda. Então eu preciso superar essa condição. E aí eu chego na quarta fase, que Sartre chama de situação. Situação é quando eu me encontro maduro, pronto para escolher. preparado para decidir. A situação, eu me olho no espelho e falo, olha, é isso. É a hora de tomar uma decisão. Encontrei o ponto de equilíbrio entre teoria e prática, entre pensamento e atitude. E é interessante que Sartre fala, olha, o ser, ele não vai estar em todas as circunstâncias de sua vida numa situação. Por exemplo, eu, Giovanni, eu tenho circunstâncias em minha vida. Algumas delas, talvez eu esteja na angústia, outras talvez eu esteja no desespero, outras eu esteja na situação. É importante eu entender a minha existência e a liberdade que eu possuo e, a partir dela, agir. E o último desses que está discutindo com a gente liberdade com pensamento e atitude é o Charles Taylor, um canadense de 1930, que está vivo até hoje, tá? E que ele entende a ideia de que a tomada de decisão parte do lugar social onde o indivíduo se encontra. O Charles Taylor, ele vai distanciar um pouco da corrente francesa, do Merleau-Ponty, do Sartre, da ideia do Ortega Gasset, mas, ao mesmo tempo, ele se aproxima de Sartre num outro aspecto. O Charles Taylor entende que o meio vai, de alguma maneira, ser um fator determinante para as minhas escolhas. E quando ele fala de meio, ele está falando de família, ele está falando de sociedade. Ele tem uma ideia que ele chama de conjunto de horizontes. A minha vida é composta por vários horizontes. No meu caso, por exemplo, minha família primeira, que é a minha esposa, a minha família secundária, que são os meus pais, sogro, papapá. Eu tenho outros horizontes, que é meu horizonte profissional, as escolas que eu trabalho, meu horizonte religioso. E todos esses horizontes formam o meu lugar social. E as decisões que eu tomo de forma livre, elas são muito influenciadas por esse lugar social. Por quê? Porque esses horizontes, eles definem meus valores, eles definem meus saberes, eles definem meu modo de proceder, eles definem vários aspectos de minha vida. Então, ok, eu sou livre. Eu sou protagonista da minha existência, porém, eu não posso desconsiderar o lugar social em que eu estou inserido. Porque ele vai determinar meu modo de proceder. Se eu dou aula numa escola confessional, de ordem religiosa, eu devo ter uma postura condicionada àquele lugar social. Que numa escola que não assume, por exemplo, um caráter confessional religioso, eu não necessariamente devo proceder daquela forma. Por quê? Porque aquele horizonte determina isso. Segundo Charles Taylor, o indivíduo, ele possui uma postura crítica em relação a tudo isso. Então, opa, peraí, o que que eu vou fazer com essa, com esse lugar social? Como proceder? Então, quando eu estou assistindo futebol, quando eu estou vendo o meu Corinthians, eu tenho uma maneira de proceder que, se eu estiver na missa, eu não posso ter. E às vezes minha esposa pega no meu pé pela minha maneira de estar assistindo Corinthians e eu respondo ela, não estou na igreja, estou na frente da televisão. Ou seja, eu tenho uma postura crítica que me possibilita agir. E aí o Charles Taylor vai entender que, à medida que esse indivíduo vai assumindo essa postura crítica, ele vai construindo a sua identidade pessoal e coletiva. Partindo de qual ideia? De uma identidade. Ele entende que a identidade do indivíduo se forma à medida que ele dialoga com todos os horizontes possíveis. Então, eu preciso ser ético na igreja, na minha casa, na escola, na minha família, em todos os ambientes. E eu preciso dialogar a minha postura crítica de acordo com esses espaços, esses horizontes que formam meu lugar social. E ele deixa claro que diálogo não é monólogo. Então, se eu cheguei num lugar social, não sou eu que determino a maneira de proceder ali. É o próprio horizonte. Então, não é um monólogo, não parte de mim, é um diálogo, é como eu interajo com isso. Então, na visão do Charles Taylor, a relação de teoria e prática, liberdade com pensamento e atitude, parte desse diálogo em que o indivíduo faz com o seu lugar social. Então, pessoal, nesse sentido, a gente construiu essa identidade que se tem em torno da liberdade. como pensamento e atitude. Espero que tenha ajudado você, principalmente, a formar uma ideia sobre isso. Colocar no papel, depois construir uma redação, esse argumento vai ajudar bastante nesse sentido. Se você perdeu as primeiras aulas de liberdade, vale muito a pena você buscar, porque a gente construiu um argumento muito bacana sobre isso. Espero você nas próximas aulas. Bora filosofar!